Capítulo 2. Tradições navais. 2.1. Generalidades. O presente capítulo aborda as tradições navais e a sua linguagem, sem pretensão de esgotar o assunto, mas tão somente disseminar conhecimentos iniciais àqueles que começam, como fuzileiro naval, a vida de bordo, em qualquer organização militar da Marinha do Brasil. Todos os militares, quer a bordo, quer em terra, em serviço ou não, devem proceder de acordo com as normas de boa educação civil e militar e com os bons costumes, de modo a honrar e preservar as tradições do Corpo de Fuzileiros Navais e da Marinha do Brasil. 2.2 – Suboficial Mor. Em 1995, a Marinha dos Estados Unidos da América implantou o programa Master Chief Command, com o propósito de facilitar o fluxo interno de comunicações e garantir os mais altos padrões de profissionalismo em todos os níveis da cadeia de comando. Na Marinha do Brasil, os estudos para a criação de um programa semelhante tiveram início em 2011, com a execução de um projeto piloto para verificar sua viabilidade, com a adoção dessa função. Em 2015, o programa Suboficial Mor foi implantado oficialmente com a finalidade de selecionar e capacitar os suboficiais para exercerem esse importante papel, estabelecer um canal direto entre o titular da organização militar e a guarnição. O Suboficial Mor tem como função contribuir no exercício da liderança junto à guarnição e na orientação das praças nas questões atinentes à manutenção do moral e do bem-estar, especialmente nos aspectos de satisfação profissional, ambiente de trabalho, carreira militar, apoio à saúde e família, atuando em ligação direta com os núcleos do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha. 2.3 – Agente de Bordo. O comandante é a maior autoridade a bordo. O imediato é o oficial executivo cuja autoridade se segue, em qualquer caso, a do comandante, sendo o substituto eventual do comandante. Agente de bordo compõe-se do comandante e de sua tripulação. O imediato e os demais oficiais constituem a oficialidade. As praças constituem a guarnição. A oficialidade e a guarnição formam a tripulação da organização militar. As ordens emanam do comandante e são repassadas à tripulação pelo imediato, coordenador de todos os trabalhos de bordo, exercendo também a gerência das atividades administrativas. 2.4 – O pessoal de serviço. Uma série de atividades de bordo é executada pelo pessoal de serviço. Originalmente, o cuidado com o navio, em termos de zelo por sua segurança, determinou o emprego de parcelas da tripulação em períodos de 4 horas, denominados quartos. Resulta daí a divisão do dia em quartos de serviço, correspondentes aos períodos entre os horários de 0000 às 0400, 0400 às 0800, 0800 às 1200, 1200 às 1600, 1600 às 2000 e 2000 às 2400 horas. O quarto de 0400 às 0800 é denominado quarto de alva. 2.4.1 – O oficial de quarto ou de serviço. No exercício de suas atribuições, quando for o oficial mais antigo a bordo, é o representante do comandante. Além disso, é o responsável pela segurança do navio ou organização militar, pela manutenção da disciplina e pelo cumprimento da rotina de bordo. 2.4.2 – O contramestre. É um suboficial ou sargento ajudante do oficial de serviço. 2.4.3 – O polícia. É um sargento ou cabo que exerce a função de ajudante do oficial de serviço para efeito de fiscalização quanto ao cumprimento da rotina e manutenção da disciplina. 2.4.4 – O ronda mensageiro. É um marinheiro ou soldado às ordens do oficial de serviço. 2.4.5 – A sentinela. É um marinheiro ou soldado destacado para um posto de guarda, com atribuição básica de proteger a organização militar ou área sujeita à legislação militar, das ameaças provocadas por elemento, S, estranho, S, possível, IS, inimigo, S, ou agente, S, de perturbação da ordem pública. 2.5 – A rotina de bordo. A observação de que o dia é dividido em quartos de serviço nos indica que o dia dos homens e mulheres do mar é marcado por certa continuidade nos trabalhos, ou seja, pela não suspensão do guarnecimento dos serviços. 2.5.1 – O sino de bordo. No período compreendido entre os toques de alvorada, 6 horas, e de silêncio, 22 horas, os intervalos dos quartos são determinados por batidas do sino de bordo, feitas a cada meia hora. Primeira meia hora do quarto. Uma batida singela. Segunda meia hora do quarto. Uma batida dupla. Terceira meia hora do quarto. Uma batida dupla e uma singela. Quarta meia hora do quarto. Duas batidas duplas. Quinta meia hora do quarto. Duas batidas duplas e uma singela. Sexta meia hora do quarto. Três batidas duplas. Sétima meia hora do quarto. Três batidas duplas e uma singela. Oitava meia hora do quarto. Quatro batidas duplas. 2.5.2 – O apito do marinheiro. Os principais eventos da rotina de bordo são ordenados por toques de apito, utilizando-se, para isso, de um apito especial, o apito do marinheiro. O apito nas organizações militares de terra e navio serve, também, para chamadas de quem exerce funções específicas ou para alguns eventos que envolvam pequena parte da tripulação. Ele tem sido, ao longo dos tempos, uma das peças mais características do equipamento de uso pessoal da gente de bordo. Os gregos e os romanos já usavam para fazer a marcação do ritmo dos movimentos de remo nas galés. Com o passar dos anos, o apito se tornou uma espécie de distintivo de autoridade e mesmo de honra. Na Inglaterra, o Lorde High Admiral usava um apito de ouro junto ao pescoço, preso por uma corrente, e um apito de prata era usado pelos oficiais exercendo cargo de comando, como sendo um apito de comando. Tais símbolos eram levados em tanta consideração que, em combate, um oficial que usasse um apito preferia jogá-lo ao mar a deixá-lo cair em mãos inimigas. O apito, hoje, continua preso ao pescoço por um cadarço, que se mantém como parte do símbolo tradicional, sendo utilizado para os toques de rotina e comando de manobras. As faenas de bordo, ainda hoje, em especial as manobras que exijam coordenação e ordens contínuas de um mestre ou contramestre, são conduzidas somente com toques de apito. Fazê-lo aos gritos denota pouca qualidade marinheira do dirigente da faina e sua equipe. O oficial de serviço utiliza um apito, que não é o tradicional, e serve para cumprimentar ou responder a cumprimentos dos cerimoniais, honras de passagem, de navios ou lanchas com autoridades que passam ao largo. 2.5.3 – Eventos da rotina normal. Para apresentar os principais eventos que ocorrem no dia a dia da rotina normal nas organizações militares da Marinha do Brasil, serão exemplificadas algumas faenas e ações afetas ao pessoal de serviço e outras que envolvem a tripulação como um todo. Com algumas variações, correspondem ao dia a dia das organizações militares. A. No quarto de alva de 0400 a 0800 horas. 1. Alvorada. 2. Faxina do quarto de alva, que corresponde à limpeza e à arrumação das instalações de bordo pelo pessoal de serviço. 3. Regresso de licenciados e 4. Sinal para a bandeira, preparativo para o cerimonial que se seguirá. B. No quarto de 0800 às 1200 horas. 1. Cerimonial da bandeira. A bandeira nacional é içada às 8 horas da manhã em todas as organizações militares da Marinha do Brasil, em cerimonial que consta de 7 vivas dados com o apito do marinheiro e do com toque de corneta e das continências individuais por todo o pessoal presente nas imediações do local do cerimonial. 2. Parada. Formatura geral da tripulação para transmissão de recebimento de ordens. 3. Início do primeiro tempo de adestramento e expediente, que termina próximo ao meio-dia. 4. Rancho para serviço e 5. Sinal do meio-dia e o rancho geral. C. No quarto de 1200 às 1600 horas. 1. Período de recreação, após o rancho. 2. Início do segundo tempo de adestramento e expediente. 3. Formatura para distribuição de faxinas. 4. Inspeção, quando todas as incumbências de bordo são vistoriadas, e 5. Volta às faxinas e término do segundo tempo de adestramento e expediente. D. No quarto de 1600 às 2000 horas. 1. Autorização para baixar a terra, ou seja, o licenciamento. 2. Período de recreação. 3. Sinal para a bandeira. 4. Cerimonial da bandeira. A bandeira nacional é arriada por ocasião do pôr do sol com formatura geral da tripulação ou de todos que se encontram a bordo. Após o cerimonial do pôr do sol, é costume o cumprimento de boa noite por todos os militares presentes aos militares mais antigos. 5. Rancho para serviço e 6. Rancho geral. E, no quarto de 2000 às 2400 horas. 1. Formatura de todos os militares que se encontram a bordo, após o licenciamento, para divulgação de instruções para o período noturno. Essa formatura é conhecida como revista do recolher e 2. Silêncio. F. No quarto de 0000 a 0400 horas. Item neste período é redobrada a atenção do pessoal de serviço com a segurança, uma vez que, desde o silêncio, o restante do pessoal a bordo estará recolhido para descanso. 2.6 – Costumes rotineiros. 2.6.1 – Saudação entre militares. A saudação entre militares é a continência. Ela é uma reminiscência do antigo costume que tinham os combatentes medievais, limitados por suas armaduras, levarem a mão direita à têmpora para suspender a viseira e permitir a sua identificação, ao serem inspecionados por um superior. 2.6.2 – Saudar o oficial de serviço. Todos que entram a bordo obrigatoriamente saúdam o oficial de serviço e pedem licença para entrar a bordo. Da mesma forma, para retirar-se de bordo, qualquer pessoa deve obter permissão do oficial de serviço e dele se despedir. 2.6.3 – Saudar a bandeira nacional. É costume, ao entrar-se a bordo pela primeira vez no dia, saudar a bandeira nacional, bem como ao retirar-se de bordo. Esse costume deve ser estendido aos pavilhões de outras nações quando em visita a navios estrangeiros. 2.6.4 – Dar o pronto da execução de ordem recebida. O subordinado dará o pronto a seu superior da execução das ordens que dele tiver recebido, bem como manterá informado do andamento das tarefas por ele determinadas. 2.6.5 – Uniformes a bordo. É obrigatório possuir a bordo todos os uniformes previstos em quantidade suficiente em condições de pronto uso. 2.7 – Instalações de bordo. Instalações e compartimentos a bordo recebem denominações típicas da linguagem dos homens e mulheres do mar. 2.7.1 – Alojamentos. Câmara, camarote, alojamento e coberta são locais destinados a alojar o pessoal de bordo. A câmara é destinada ao comandante. Os camarotes e alojamentos aos oficiais, suboficiais e primeiros sargentos. As cobertas aos demais sargentos, cabos, marinheiros e soldados. 2.7.2 – Ranchos. Nas organizações militares, de uma forma geral, haverá os seguintes ranchos. Rancho do comandante, normalmente agregado à câmara, rancho dos oficiais, realizado na praça de armas, que é capitaneado pelo imediato, rancho dos suboficiais e primeiros sargentos, e os ranchos das demais praças, que, nos navios, recebem a denominação de coberta de rancho. 2.7.3 – Praça de armas. Compartimento onde funcionam o refeitório e a sala de estar dos oficiais nos navios de guerra e nas organizações militares de terra. A expressão originou-se do fato de, no tempo da Marinha Vela, ser no compartimento reservado à refeição dos oficiais que se guardava o armamento portátil de que dispunha o navio. 2.7.4 – Escoteria. Local, nas organizações militares, onde são guardadas as armas portáteis e as de porte. 2.7.5 – Sala de Estado. Dependência destinada à permanência do oficial de serviço e seus auxiliares. 2.7.6 – Salão de Recreio. Compartimento destinado ao uso pelas praças nos períodos de recreação, previstos na rotina de bordo. 2.7.7 – Paiol. Compartimento destinado à guarda ou armazenamento de materiais, como, por exemplo, munição, rancho, tintas, equipagens, fardamento, etc. 2.7.8 – Bailel. Compartimento destinado ao recolhimento de presos. 2.7.9 – Secretaria. Dependência da organização militar onde são executadas atividades administrativas. 2 de julho de 10 – Corpo da Guarda. Dependência destinada ao serviço e ao alojamento do pessoal em serviço de guarda. 2.8 – As fainas. Fainas são trabalhos que envolvem o pessoal de bordo para um fim específico, classificando-se, conforme o caso, em gerais ou parciais. São também classificadas como comuns, de rotina, ou de emergência. As fainas comuns são ordenadas como nas atividades previstas na rotina, ou seja, por meio de toques de apito ou corneta e anúncio por fonoclama. As fainas de emergência são ordenadas por sinais de alarme, seguidos de aviso específico sobre a faina. Em um navio de guerra, as seguintes fainas são importantes para os procedimentos a serem adotados pelos fuzileiros navais a bordo: faina geral de postos de combate, fainas comuns de recebimento de combustível e munição, e as fainas de emergência de incêndio, colisão e abandono. 2.9 – Os uniformes. Com vistas à pronta identificação, a utilização de platinas, galões, distintivos e divisas obedece às seguintes normas. Oficiais e suboficiais usam platinas nos ombros dos uniformes brancos, galões nos punhos dos uniformes azuis e distintivos nas golas dos uniformes cinza ou bege. Sargentos, cabos, marinheiros e soldados usam sempre, para distinção de graduação, divisas nas mangas desses uniformes. No uniforme camuflado, os distintivos de oficiais e suboficiais são utilizados na gola. As divisas das demais praças, neste uniforme, são usadas nas mangas. 2.9.1 Uniformes característicos. A. O uniforme do marinheiro. O uniforme típico do marinheiro é universal. Suas peculiaridades são o lenço preto ao pescoço e a gola azul com três listras. O lenço tem sua origem na artilharia dos tempos antigos da Marinha à Vela. Os marujos usavam um lenço na testa, amarrado atrás da cabeça, durante os combates. Este procedimento evitava que o suor, misturado à graxa e mesmo à pólvora das peças que atiravam, escorresse para os olhos. Ao final dos combates, eles giravam o lenço e o amarravam no pescoço, com o nó para frente. Hoje, simbolicamente, o lenço é colocado em torno do pescoço. A gola do marinheiro é bastante antiga. Era usada para proteger a roupa das substâncias gordurosas com as quais os marujos untavam o rabicho de suas cabeleiras. O uso do rabicho desapareceu, mas a gola permaneceu como parte do uniforme. A cor azul é adotada por quase todas as marinhas do mundo. B. O uniforme dos fuzileiros navais. Conforme descrito anteriormente, no artigo 1.2 sobre símbolos e costumes do Corpo de Fuzileiros Navais, o gorro de fita e os uniformes garança e bege de verão são símbolos bem tradicionais que trazem uma identidade única aos fuzileiros navais, permitindo sua identificação à distância. 2.10 Linguagem do Mar. Este artigo contém uma pequena amostra de expressões de uso consagrado na Marinha do Brasil, visando a uma adaptação inicial com a linguagem própria da Força. A linguagem dos homens e mulheres do mar. 2.10.1 O navio e as posições relativas a bordo. A. Nomenclatura das partes mais importantes. 1. Casco. É o corpo do navio sem levar em consideração os mastros, aparelhos e outros acessórios. Não possui uma forma geométrica definida, sendo sua principal característica ter um plano de simetria, plano diametral, que se imagina passar pelo eixo da quilha, dividindo-o, verticalmente, em duas partes, ou bordos, no sentido do comprimento. Segunda, quilha. É a peça estrutural básica do casco do navio, disposta na parte mais baixa do seu plano diametral, em quase todo o seu comprimento. É considerada a espinha dorsal do navio. Terceira, cavernas. São assim chamadas as peças curvas que se fixam transversalmente à quilha do navio e que servem para dar forma ao casco e sustentar o chapeamento exterior. Quarta, costado. É a parte do forro exterior do casco situada acima da linha d'água. V, anteparas. São as separações verticais que subdividem, em compartimentos, o espaço interno do casco, em cada pavimento. Sexta, proa. É a extremidade dianteira ou anterior do navio. Sétima, popa. É a extremidade posterior do navio. Oitava, bordos. São as duas partes simétricas em que o casco é dividido pelo plano diametral. Boreche é a parte à direita, e bombordo à esquerda, supondo-se o observador situado no plano diametral e olhando para a proa. Nona, convés. É a denominação atribuída aos pavimentos com que o navio é dividido no sentido da altura. O primeiro pavimento contínuo de proa popa, contando de cima para baixo, que é descoberto em todo ou em parte, tem o nome de convés principal. Abaixo do convés principal, os convés são designados da seguinte maneira: segundo convés, terceiro convés, etc. Eles também podem ser chamados de cobertas. Um convés parcial, acima do principal, é chamado convés da superestrutura. X, convés de voo ou convoo. É o convés principal dos navios aeródromos, que se estende de popa a proa, constituindo sua pista de decolagem e pouso. Em outros tipos de navios, é o convés dedicado à operação com aeronaves, nesses navios normalmente não se estende de proa a popa. X, superestrutura. É a construção feita sobre o convés principal, estendendo-se ou não de um bordo a outro, e cuja cobertura é, em geral, ainda, um convés. 12. Castelo da proa ou simplesmente castelo. É a superestrutura na parte extrema da proa. 13. Tombadilho. É a superestrutura na parte extrema da popa. 14. Superestrutura central. É a existente à meia nau. Nela normalmente são encontrados dois importantes convéses, o tijupá, convés geralmente aberto e mais elevado do navio, onde é instalada a agulha magnética padrão e outros instrumentos que não devem ficar cobertos, imediatamente abaixo do tijupá, encontra-se o passadiço, pavimento dispondo de uma ponte, passagem, na direção de bombordo a boreste, de onde o comandante dirige a manobra do navio e onde permanece o oficial de quarto, quando em regime de viagem. 15. Porão. É o espaço entre o convés mais baixo e o fundo do navio. Nos navios de transporte, ele é também o compartimento estanque onde se acondiciona a carga. 16. Bailel. É um pavimento parcial abaixo do último pavimento contínuo, isto é, no espaço do porão. Nele fazem-se paióis ou outros compartimentos semelhantes. É também uma expressão naval utilizada para designar o espaço reservado ao confinamento de detentos a bordo. Essa denominação decorre do fato de, na Marinha Antiga, tais prisões ficarem situadas no bailel dos navios. 17. Portaló. É a abertura feita na borda ou passagens nas balaustradas, por onde o pessoal entra e sai do navio, ou por onde passa a carga leve. Há um portaló por bombordo e um por boreste, sendo esse último considerado o portaló de honra dos navios de guerra. B. Posições relativas a bordo. I. Avante e a ré. Diz-se que qualquer coisa é de vante ou está avante, à frente, quando está na proa, e que é de ré ou está a ré, atrás, quando está na popa. Se um objeto está mais para a proa que outro, diz-se que está por ante a avante dele, se está mais para a popa, diz-se que está por ante a ré. Segunda, cobertas abaixo. Diz-se que algo se encontra cobertas abaixo quando está nos convéses cobertos. Terceira, cobertas acima. Diz-se de atividade, faina, etc., realizada no convés ou em pavimento a céu aberto. Quarta, no convés. Diz-se que algo se encontra no convés quando está em um convés descoberto. 2.10.2 Expressões do cotidiano. A, safo. É a palavra mais usual na marinha. Serve para tudo que está correndo bem ou que faz as coisas correrem bem, oficial safo, marinheiro safo. A faina está safa. Consegui safar o navio do banco de areia. A entrada é safa, pode demandar, não há obstáculos. B. Onça. Termo utilizado para designar uma dificuldade ou problema. Onça de dinheiro, onça de sobressalente. Estar na onça significa estar em apuros. A expressão "a onça está solta" quer dizer que a situação a bordo está complicada ou que algo de ruim pode acontecer. A origem dessa expressão remonta a uma antiga história em que uma onça de circo, durante uma tempestade, se soltou a bordo de um navio mercante. C. Safa onça. Combinação das expressões safo e onça, significando uma solução de emergência. Safa onça é tudo que resolve uma situação crítica. Safei a onça agarrando uma tábua que flutuava. O meu safa onça foi um pedaço de queijo que restava no barco, do contrário, morreria de fome. Este livro é o Safa Onça para aprender inglês. D. Pegar. Significa o oposto de safo. Utilizado para indicar que algo está travado ou que uma situação está complicada. Tenente, o rancho está pegando, não chegou a carne. Este mestre de armas não serve, com ele tudo pega. Comandante, não pude chegar a tempo, a lancha pegou bem no meio da baía. A origem da expressão pode estar relacionada a pegar tempo. Isto é, enfrentar mau tempo. Exemplo, aquele fuzileiro naval não conseguiu se preparar para a parada, pegou tempo para arranjar um gorro de fita novo. E, caverna mestra. A caverna da seção mestra do navio, normalmente situada à meia nau, é a maior de todas as cavernas. Refere-se a um militar que, por estar há mais tempo a bordo e ser dedicado às atividades do navio, torna-se profundo conhecedor de suas particularidades. Tradicionalmente, O militar caverna mestra é responsável por entregar a flâmula de comando ao comandante que deixa o posto durante a cerimônia de passagem de comando. F. Boia de espera. Expressão usada para indicar que alguém está aguardando sua vez ou promoção, ficar na boia de espera. G. Cochar. Significa proteger ou favorecer alguém, proporcionando-lhe as melhores condições. Cochar é o empenho ou recomendação feita por uma pessoa influente. O cochado é aquele que recebe essa proteção ou recomendação. H. Voga. Refere-se ao ritmo ou intensidade de uma atividade ou trabalho. Voga picada lhe indica um ritmo acelerado e intenso, enquanto voga larga lhe indica um ritmo mais lento e cadenciado. A origem vem do ritmo das remadas, ditado pelo líder aos remadores de uma embarcação. I. Arvorar. Significa desistir de uma atividade ou cancelar uma ordem previamente determinada. Também se usa para descrever um navio ou barco que exibe um pavilhão ou bandeira identificável, como em A lancha arvorava o pavilhão do comandante de operações navais. J. Rosca fina. Termo utilizado para descrever um superior que é extremamente exigente quanto à observância de normas, regulamentos e na execução de tarefas e faenas, mantendo um ritmo intenso de trabalho, semelhante à voga picada. A expressão faz uma analogia com o parafuso de rosca fina, que lhe aperta mais em comparação com um de rosca grossa, destacando o rigor e a meticulosidade desse superior.